Fala, galera, tudo bem? Eu, Vitor Cardoso, estou aqui no mais um episódio com meus amigos Cláudio Barizon.
Pessoal, olá comunidade, tudo bem com vocês?
E meu amigo Petro Habib.
Fala, comunidade ágil, beleza?
E hoje teremos uma convidada aqui para a gente olhar toda essa ótica aí de transição por uma ótica um pouquinho diferente, né? A gente sempre trouxe pessoas aqui que já passaram ou estão ajudando as pessoas a passarem pela transição de carreira. Mas eu vou trazer uma pessoa agora que está iniciando o processo de transição de carreira para a gente entender um pouquinho mais sobre a vida dela ali, né? Não vou me estender muito, não, para não dar muito spoiler. Minha amiga Clara Lordelo. Tudo bom, Clara? Se apresenta aí para a gente, por favor.
Boa noite, comunidade. Então, meu nome é Clara, eu tenho 21 anos. Eu estou recentemente passando por esse processo aí de imigração de carreira, né? Eu trabalho aqui na Globo. E aí eu tô. O time conversei com o Vitor e aí a gente achou que era legal bater esse papo aí de pessoas que estão passando por esse processo e aí eu super topei. Mas vamos lá, acho que tem muita coisa para falar, acho que tem muita pessoa também que pode ser ajudada, pode se encontrar nesse momento, né? Mas acho que basicamente é isso.
Ótimo, Clarinha, obrigado aí. E eu queria saber com uma pergunta bem inicial, né? Por que que você resolveu ir para agilidade e o que que. Como é que iniciou esse processo dentro de você? Você falou assim: agora eu vou largar tudo que eu vivi minha vida inteira aqui, que eu estudei, e vou dar uma guinada aqui na minha vida para a área de agilidade. Como é que surgiu isso em você?
Então, como eu falei, eu tenho 21 anos, eu sou muito nova, né? Mas eu trabalho desde muito cedo. E aí, tem praticamente 2 anos e meio que eu comecei a faculdade de análise de desenvolvimento de sistema e na minha cabeça já dava certo que eu seria desenvolvedora. E aí, eu tracei essa linha, né? Tanto que eu entrei inicialmente e tô aqui na Globo como analista de sistema, tô migrando de carreira agora. Mas, assim, comunicação sempre foi meu ponto muito forte de skill, minha soft skill mais forte, por exemplo, comunicação. E eu sempre me dei muito bem com as pessoas do time daqui, né? De outros times, e sempre me comuniquei muito. E eu sempre me dei muito bem com a Verônica. E eu sempre achei muito legal o trabalho dela, como ela gerenciava as pessoas, como ela cuidava das pessoas, como ela se comunicava sempre com todo mundo. E isso era muito legal. Eu sempre admirei muito a Verônica. E aí, uma vez, né, eu fui conversar com o Vitor, falar com ele a respeito de carreira, sobre planos de carreira. Eu queria muito me encontrar, porque eu não achava que talvez o movimento fosse o caminho certo para mim, porque eu achava que eu poderia usar minhas soft skills de uma maneira, uma melhor maneira, e eu achava que eu poderia ajudar muitas pessoas com isso. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, eu sempre trabalhei com mais trabalho, assim, como eu posso explicar? Trabalhei mais geralmente com pessoas, eu nunca fui trabalhar assim, full time, desenvolvendo ou codificando, assim, né? E aí acabou que eu fui conversar com o Vitor. E o meu gestor também, que é o Léo, ele já tinha falado que eu tinha super um perfil ali de agilista, de Scrum Master, porque eu me comunicava muito bem, que eu sabia muito bem liderar ali o pessoal aqui da equipe. Sempre, tipo, teve essa visão minha sobre Scrum Master ou como agilista. E aí eu fui conversar isso com o Vitor e pedir para ele a oportunidade também de conhecer esse mundo, já que todo mundo tava falando que eu me daria super bem nele. E aí eu fui pedir pro Vitor essa oportunidade, e aí eu fui que nem criança, bobona, tipo, felizona, com o olho cheio de brilho, porque acabou que eu me apaixonei. Graças a Deus eu tive duas mentoras maravilhosas, tenho duas mentoras maravilhosas, e fizeram me apaixonar pela agilidade, pelo olhar delas, e assim, tem sido incrível. Essa sensação de, sabe, de quando você tá se apaixonando por alguém, e aí você fica toda feliz com qualquer mínima coisa que tenha a ver com isso.
Eu não vou ficar falando do Vitor na terceira pessoa, não, porque sou eu. Então, eu conheço um pouquinho da história ali. Mas eu queria saber o que que você achou da mentoria, o que que você conseguiu aprender sozinho ali, se você acha que um aprendizado sozinho ele é eficiente, se não é, por que que o mentor te ajudou tanto, e se vale a pena correr atrás dos mentores, né? E quais são as principais características que você vê para ser um bom mentor para a área de agilidade?
Assim, isso é uma ótima pergunta. Vamos por parte. Eu acho que realmente foi muito necessário o mentor. Eu acho que, óbvio que é uma coisa que eu prego muito. Acho que tem um caminho difícil, que geralmente a gente fala que as pessoas aprendem na marra, né? E que geralmente não são todas as pessoas que têm a oportunidade de ter mentoras como eu tive, né? Então, mas assim, no meu estudo, na minha formação, que eu creio que posso falar assim, foi fora da curva o apoio das meninas, assim. Porque tem a diferença de você estudar. Eu pego muito isso com o exemplo da quando eu fui começar a estudar tecnologia. Quando eu comecei a estudar tecnologia, eu só fui. Só que tecnologia é um leque muito grande de várias áreas. Então, eu me peguei estudando várias coisas aleatórias. que poderiam, se eu pudesse, tivesse focado em uma coisa só, se eu tivesse alguém para me instruir numa coisa só, eu poderia ter estudado num caminho só, entendeu? Alguém que tivesse me instruído, ah, eu acho que você combina mais com isso, com aquilo, poderia ter focado numa estratégia e ter seguido ela. E, então, ter as meninas para mim realmente foi muito importante. Eu acho que é muito válido ter um mentor. Assim, não ter, pode, a pessoa pode não ter um mentor sempre, mas ter uma pessoa para te instruir, olha, você começa por aqui, vamos seguindo por aqui. E assim, quando eu comecei com as meninas e eu comecei no em um dos uma das aplicações daqui da Globo, né? E aí a gente pegou o início, tipo, o go live de uma aplicação. Então eu tava vendo o ritmo do pessoal, tipo, muito muito full time. Então assim, eu aprendi muito nos cursos, mas acho que aprendi muito mais na prática, vendo o dia a dia das garotas, vendo o dia a dia da Karina, vendo o dia a dia da Verônica, vendo que assim, no curso eles ensinam muito pra gente. É muito, acho que assim, não vou diminuir, realmente é necessário você estudar um pouco para saber do que você está falando, entendeu? Do que você está praticando, do que você acredita. E que no momento quando você gosta, não acaba nem sendo um esforço. Você vai estudando por simplesmente prazer. Mas, assim, eu aprendi muito na prática, vendo a Karina, vendo a Verônica. Então, assim, ter uma mentora, ter mentoras, é assim, algo que é uma, se tiver oportunidade, assim, eu acho incrível. É, realmente mudou muito minha perspectiva, né? E ainda mais por ter mentores que eu admiro tanto. Então, assim, pegar um pouco da personalidade de cada uma, pegar um toque de cada uma, um olhar de cada uma, foi extremamente diferencial para essa minha migração, para essa criação da minha carreira na agilidade.
Show de
Legal,
bola.
cara.
Antes de passar, só uma colocação rapidinha ali que a Clarinha fez,
Manda ver.
e ela falou que o estudo dela era muito prazeroso. Eu acho importante isso, ainda mais na como agilista, ter de fato prazer em trabalhar com agilidade, senão você vai tornar a vida de todo mundo talvez um pouco mais caótica. Então, se você não sente prazer na agilidade, repensa se é o caminho certo de empregar seus esforços ali, porque você vai viver interagindo com pessoas aí o tempo inteiro. E se não for prazeroso, é bem complicado ali esse processo, né? Mas diga aí, Petros, qual é a sua pergunta?
É molezinha. Só curiosidade, quanto tempo tem que você começou, Clara, nesse processo de transição? E durante esse período, o que você achou assim mais difícil? Onde que você está tendo maior dificuldade durante esse processo?
Eu acho, assim, se eu não me engano, acho que foi, tem uns 4 meses, eu acho. Tem uns 4, 5 meses, assim, mais ou menos, que eu comecei nessa migração de carreira. E, assim, como eu falei, eu comecei numa aplicação que estava em Go Live. E assim, as pessoas estavam num ritmo muito forte de trabalho, estavam assim, naquela vamos lançar, sabe? Então assim, eu acho que o que mais foi difícil foi medir a minha ansiedade, essa é real. Medir a minha ansiedade de ter que ter o tato de, olha, aqui eu acho melhor ter calma, cautela para lidar com isso, porque assim, a ansiedade quando você tá aprendendo, você quer muito botar em prática. Você quer colocar tudo que você tá aprendendo em prática, tudo que você tá vendo em prática. Então, mediar isso, tentar acalmar isso, foi muito, muito desafiador para mim, que queria muito poder aplicar, tanto que a gente teve até uma reunião, eu falei pro Vitor, assim, que eu acho que eu poderia ter ajudado mais. E sempre com essa sensação de que eu poderia ter ajudado mais o time que eu tava ali ajudando. Mas, assim, também foi algo que a gente teve que medir, porque eles estavam trabalhando pra caraca e estavam num ritmo muito frequente. Então, acho que o maior desafio até agora foi medir essa ansiedade. E acho que foi isso, mais ou menos.
Legal. Ô, Clarinha, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, até de mandar uma de advogado do diabo, o Vitor, que me perdoe aqui. Mas é só para entender mesmo, né? Porque você estava, ou era, ou é ainda uma desenvolvedora que está mudando de carreira, né? E o desenvolvimento agora é uma área que está bombando, né? Bombando no Brasil, bombando no mundo e tal, com muitas oportunidades. Agora aí a inteligência artificial chegando com tudo. Fazer essa migração, isso não vai te dar assim, poxa, será que eu estou fazendo a coisa certa? Tem assim, alguma chance de ter algum arrependimento nisso, já que você. É claro que você está entrando numa área que também é espetacular, né? A gente até é suspeito para falar aqui. Mas você acha que pode rolar algum arrependimento disso? Como é que você está vendo essa mudança mesmo? Assim, você já falou um pouquinho disso, mas só para ter certeza. Diz aqui pra gente.
Assim, é uma coisa que eu sempre defendi muito com o Vitor e defendo muito com todo mundo, né, que eu converso sobre isso de mudar de carreira, né? Cara, pela primeira vez. Eu já trabalhei com. Eu tenho 20 anos, mas eu trabalhei com muita coisa. Quando eu falo que eu trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 15, 16 anos. Então, assim, eu já trabalhei com vendas, eu já trabalhei com um monte de coisa que você imaginar. Já vendi carro, é assim, é nesse nível. Já vendi carro, é nesse nível, assim, que eu já trabalhei com
Opa.
diversidade de coisas, assim. Então, assim, e pela primeira vez eu me encontro, sabe, me sentindo feliz fazendo algo.
Legal.
Eu me encontro, eu sinto pra, falo pro Vitor isso direto, eu sinto prazer em estudar a respeito de métodos ágeis, a respeito de como lidar, como liderar, como ajudar pessoas. E é algo que eu nunca senti antes. Assim, eu já estudei sobre muita coisa, porque, como eu te falei, como eu entrei na área de tecnologia, eu saí estudando um monte de coisa aleatória porque eu não sabia que área seguir. Então, assim, é a primeira vez que não é um esforço para mim. Tanto que o pessoal me indica livro, me indica curso, e eu saio fazendo todos, eu saio fazendo assim, porque me encanta. Assim, eu falo que eu sou muito feliz. A gente participou de um projeto recentemente, que foi o Novo Mundo, que foi um projeto que a gente fez aqui na Globo. E aí, a gente, depois da reunião, a gente fez uma reunião só com o pessoal que organizou e a gente estourou de felicidade. E a gente entrou em reunião e eu entrei na reunião porque eu falei, cara, não é possível, eu nunca senti isso, sabe? Essa felicidade em ter entregado algo, sabe? Que para as pessoas podem ter sido muito pequeno, para as pessoas que participaram podem ter sido muito pequeno. Mas para mim, tipo, foi muito grande. Foi ali que eu falei, tá, é isso que eu quero. E assim,
Legal.
desenvolvimento é uma área muito legal, eu admiro muito, trabalho com muitos desenvolvedores no meu dia a dia. Acho muito legal a forma com que eles trabalham, eu acho muito legal, mais ainda as pessoas que são muito apaixonadas por isso. E eu acho que a gente tem que trabalhar com algo que a gente se sinta apaixonado. Acho que a sensação de você, sim, não ser um peso você trabalhar, um peso você estar tá fazendo aquilo, é maravilhoso, assim. Foi, acho que por isso que eu me dediquei tanto e me esforço tanto nesses últimos meses para estudar, para melhorar, para me capacitar o máximo possível, porque a sensação de trabalhar sendo feliz com isso é muito bom. Então acho que assim, acho que não mudaria, por mais que fosse em algum momento tentador. Eu não voltaria atrás.
Muito bom, decidida, isso aí.
E eu, só para contextualizar aí o que ela falou ali do Novo Mundo foi uma dinâmica de onboarding que a gente fez de todo o time ali, tipo uma estratégia Inception ali, para poder entender um pouco a identidade da área. Então, assim, ele foi bem extenso e tentou criar uma pegada ali bem legal. Realmente foi muito bom participar dessa iniciativa aí, que a gente está colhendo os frutos aos pouquinhos aí. Mas me diz aqui, Clarinha. Quer falar com o Barizão? Vai lá.
Não, eu só ia pegar um gancho aqui, porque eu sei que ela está com um mentor excelente, né, Vitor? Aí, mas assim, a agilidade também, aí voltando a fazer o papel do advogado do diabo, né? Mas é só para, né, só para entender melhor a Clara, que é bem legal, estou vendo ela muito decidida e, acima de tudo, feliz, o que é mais importante, né? Mas assim, a agilidade, ela tem essa parte técnica, né, que é importante conhecer, eu acho que os livros vão ajudar muito, né? Certamente a bibliografia. Os podcasts assim vão ajudar muito a crescer e tal, mas agilidade tem um quê de liderança, tem um quê de experiência, né? E você é uma pessoa muito nova. Bom, eu sei que você está com um coach excelente aí, mas você já tem uma trilha e um caminho para acelerar esse processo mais voltado para soft skills, mais voltado para liderança, que é uma área tão importante para agilidade, né? Além, obviamente, da parte técnica, mas essa maturidade, ela é realmente importante para as pessoas que querem vivenciar, que querem gerir os times, porque, afinal de contas, você vai estar gerindo times, né? Então tem esse aspecto de liderança, de cuidar de times e tal. Como é que você tem se preparado para essa linha mais soft skills, mais liderança, mais experiência, né? Como é que, porque você, de alguma maneira, talvez precise até acelerar um pouco esse processo. O que você está fazendo para isso acontecer, Clarinha?
Assim, eu hoje atuo como a Agile Team de uma das squads das equipes do Vitor. Dou suporte ali, faço, já tenho algumas atitudes como a Agile Team dessa squad. Toco as cerimônias, já tenho todo o trabalho já com o time, pelo menos. Eu acho que assim, isso também foi um diferencial, e também pelo time que eu tô, né? Eles me dão essa liberdade muito boa. Assim, são pessoas excepcionais e me dão muito apoio e me dão muita confiança e segurança para tomar as atitudes, né? Tirando a Verônica também, que é minha responsável ali, que fica me tá como minha responsável nesse sentido ali, né? Com essa visão mais cross, ela que olha as SMs, as agilistas por cima assim, né? E mas sempre ali com esse apoio dela, mas ela também já me deu essa segurança, essa liberdade para eu tomar atitudes e decisões como ali como agilista, né? Mas assim, antes mesmo eu já tava com esse olhar de trás, né? Eu ficava ali olhando a Karina atuando. E eu sempre fui, assim, quando eu trabalhava vendendo carro, eu sempre fui a. Sempre tomei esse papel de ajudar as pessoas ali como se fosse um papel de liderança mesmo. Eu trabalhava com umas duas meninas, eu falava, ajudava elas a conduzirem, né? A parte de marketing ali, porque eu cuidava mais ali da parte do marketing da loja de carro que eu trabalhava. Então, elas chegaram depois e eu acabei ajudando elas e conduzindo, tipo, olha, vamos fazer isso hoje ali, assim. E uma coisa que também é diferente na agilidade. Na agilidade, a gente também não pode dar essas ordens, né, que eu acabava dando lá para as meninas na loja de carro. Mas eu sempre tentei, acho que sempre foi mais da minha personalidade mesmo, esse espírito de liderança, de ajudar, assim. E eu sempre gostei muito de pessoas. E eu sempre trabalhei em equipe, então para mim sempre foi muito tranquilo essa introdução. Óbvio que a sensação de segurança que foi me passada, tanto quanto pelo Vitor, tanto quanto pela Verônica. E também a segurança que o time me dá de vai e faz, que a gente vai todo mundo se ajustando aqui, todo mundo vai se ajudando, foi muito importante. Mas, de qualquer maneira, o fato de tenho feito, fiz algum, tipo, tão, também é importante, fiz alguns cursos de liderança, tenho tentado me capacitar a respeito disso, porque também acho que é muito importante. Não adianta a gente só saber, fazer na prática, mas também a gente se capacitar com certificações e cursos, é muito importante. Eu acho que assim, defendo muito. Esse fato que a gente também pode saber muito na prática, mas a gente também tem que saber do que a gente está falando. A gente tem que estudar para a gente saber do que a gente está falando. Até porque cada conhecimento de mais ou de menos não vai doer ninguém. É importante demais a gente ter conhecimentos para poder falar sobre.
Muito bom. Menina segura, hein, Vitor?
Ela é braba, ela é braba. E eu até quero pegar aqui um ponto ali em cima disso, que ela sempre comentou aqui durante a nossa gravação, né? Muito da Verônica e da Karina. E aí eu queria saber se em algum momento as duas te apoiando, se isso gerou algum tipo de confusão, se de repente seria melhor ter uma mentora só, como é que funcionou isso? Apesar, assim, eu conheço por trás dos panos, mas a galera que está ouvindo não sabe a atuação de cada uma delas. E aí, só para ficar claro também, a Verônica é a Agile Coach aqui e a Karina é uma Agile Team Coach, também. Mas, assim, as duas te mentorando, gerou algum tipo de confusão na sua cabeça durante o seu aprendizado ou não? As duas seguiram mais ou menos a mesma linha ali e foi benéfico.
Assim, no início, como eu tava só no início ali com a K, e a V, acho que ela tava bem ocupada no início, então assim, a gente seguiu bem, eu segui bem com a K no início, foi muito importante, porque a gente tinha reuniões todo dia para ver o que que achava melhor estudar, que linha que era melhor seguir, e quando a V veio atuar sobre, a V veio mais com a prática, com o dia a dia, com o que eu poderia fazer no meu dia a dia, com toques. De coisas para eu fazer, para eu falar, de atitudes, que ela achou que combinavam muito com a minha personalidade, com essa parte mais de me passar confiança. Então, assim, e elas também se entendiam muito bem. Então, assim, a Ká falava assim: olha, eu acho melhor a gente seguir agora na parte de estudar isso. E a V falava: não, então estuda isso, e agora a gente vai botar na prática o que você estudou. E a gente ia indo devagar, elas foram, assim, muito pacientes comigo. Acho que. Foi até que perguntas que eu não cheguei a responder a pergunta que você falou que uma das características que eu achava importante para ser uma boa mentora ou para ser um mentor é acho que além da paciência você ser muito apaixonado pelo que você fala, isso é real. E acho que ambas são tão apaixonadas pelo que elas fazem e que elas falam que elas foram se encontrando e acabavam que elas tinham a mesma linha praticamente a mesma linha de pensamento e me ajudaram muito. Assim, foi muito tranquilo, nenhum momento teve um conflito, nada, foi sempre muito, graças a Deus, muito comunicado. A gente sempre se acertou muito, sempre se comunicou muito nós três. E foi, teoricamente foi muito tranquilo essa parte.
Show. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que é um título de um livro que eu escrevi. Mas vou te fazer. Me conta aí, o que que nenhum Scrum Master te contou que na prática você foi ver e falou: ih, rapaz, isso aqui ninguém me falou, não.
Assim, tirando que esse livro é muito bom, né? Tive a honra de ganhar de presente. Eu acho que é uma coisa que eu falo direto, né? Ter entrado numa equipe que tava em Go Live. Me deu muito esse toque de que não tenha nada que ninguém não tenha me falado, porque assim, se eu tivesse acho que seguido só pelos cursos, eu teria caído de paraquedas no caos, sem entender nada. Eu acho que cair já começar introduzida nessa equipe foi o diferencial real, porque eu vi que nada é como os cursos, que é felicidade, alegria e tranquilidade, que realmente tem seus desafios, até porque são pessoas e pessoas são diferentes uma das outras. Então, assim, acho que o maior desafio da agilidade é isso, né? Não é nem um desafio, mas, assim, acho que enfim, acho que a parte assim é que são pessoas e são pessoas diferentes, com cabeça diferente, com ideais diferentes, com criações diferentes. E acho que cair nesse golave que o pessoal tava trabalhando muito, assim, pilhadão, foi o diferencial. Então, acho que se eu tivesse caído no SGP, assim, de primeira, que tá tudo tranquilo, teoricamente, e tá mais estabilizado, acho que eu teria uma visão diferente da agilidade, uma visão muito mais tranquila. Como eu caí num outro cenário, acho que me deu mais esse start que tá, nem tudo é perfeito. Tem seus momentos de estresse, tem seus momentos que não são fáceis. Tem a parte que é lidar muito com pessoas, você conseguir se comunicar com as pessoas que não estão num momento muito estressante, que estão num momento muito complicado, seria diferente. Mas como eu caí nesse cenário, acho que não tem nada que nenhum Scrum Master me contou. Acho que até porque as meninas foram muito verdadeiras comigo, que não era fácil, que a gente ia ter muito desafio e que se realmente fosse isso que eu queria, eu ia ter que me dedicar e aprender a lidar com pessoas, o que foi uma das coisas que mais me encantou também.
Legal. E como é que tá a visão do time? Você tem essa leitura, essa percepção? A galera abraçou, a galera ficou meio resistente, a galera ficou com o pé meio atrás. Como é que tá aí a posição e a visão da galera do time?
Assim, eu não tinha essa noção. Assim, eu sempre me comuniquei muito com eles. A gente sempre foi. Quando eu entrei, eles foram, me aceitaram muito bem. Eles viram que eu tava num momento que eu tava aprendendo ainda. Então, tinha coisas que eu não sabia e eu perguntava mesmo. Acho que o que a gente tem que fazer é perguntar mesmo se a gente não sabe, até pra gente aprender e não, como eu falei, não acabar fazendo ou falando algo que a gente não entende. Então, com os meninos, assim, eu via alguma coisa no Jira que eu não entendia, que eu não tava no contexto, eu perguntava. E eles sempre foram muito pacientes, sempre me explicaram. Eu acho que isso foi um diferencial grande. E como eu falei, eu não tinha noção da visão deles sobre mim. Eu tava ali ajudando eles, mas eu não tinha essa noção. E aí, recentemente, o Vitor fez uma dinâmica pedindo para algumas pessoas darem alguns depoimentos sobre mim. E aí, o time inteiro deu depoimento sobre mim. E eles passaram uma visão que eu não tinha a mínima ideia que eles tinham sobre mim. E foi muito legal, fiquei muito emocionada, porque, assim, querendo ou não, são pessoas mais velhas do que eu acho que também é um desafio muito grande, até para a vida em si, é pessoas que são muito novas passarem confiança para as pessoas que são mais velhas, né? E ter esse papel de liderança com pessoas que são mais velhas, acho que assim, e essas pessoas mais velhas falarem o que eles falaram para mim e admirarem do jeito que eles falaram que me admiram, é muito maneiro e é muito importante pro meu desenvolvimento, pro meu crescimento, ver que tá dando certo, ver que eu tô no caminho certo, que eu tô conseguindo colocar em prática e ajudar pessoas do jeito que eu sempre quis e que eu, assim, que eu tenho me sentido muito boa.
Oh, claro. E uma última perguntinha aqui, como que está o relacionamento com o PO do time, ou a PO do time? É um relacionamento bacana, ela também te apoiou, ela também tá com essa mesma visão que o restante do time? Como é que é o seu relacionamento com o PO? Que o pessoal fala bastante, né, de que PO e SM tem que ser ali uma dupla, um par. Então, como é que está aí? Você sabe como é que está a visão do PO nessa sua transição?
Assim, eu tenho lá nessa squad tem a Luana, que é a PO ali principal do PDP, e tem o Cezinha, que é o PO da squad. A visão da Luana, eu ainda não tive a oportunidade de ter um encontro com a Luana e pedir esse feedback para ela, até porque a agenda da Luana é muito lotadona ainda, mas a gente tava no final de quartil, e quando eu fiz essa migração de carreira, ela tava de férias. Então, assim, ainda não tive nem muito tempo para conversar com ela. A gente marcou um papo essa semana para algumas ideias que eu tive, mas assim, ela sempre foi muito, tipo, muito aberta. Eu sempre falei, Lu, posso fazer isso aqui? Ela sempre me liberou muito tranquilamente. E quando ela voltou de férias, a Verônica me apresentou para ela formalmente. E ela falou que eu pudesse contar com ela, ela estaria ali. E então, assim, eu não tive um feedback dela após conviver comigo. Mas assim, quando a gente teve esse primeiro contato, ela foi muito, me apoiou muito, sempre falou que eu poderia contar com ela para essa fase nova. E agora, recentemente, na Quarter Planning, a gente teve um contato bem direto, assim, frequente. E aí ela me ajudou muito, assim, em tocar algumas cerimônias com o pessoal que eu nunca tinha tocado, né? Que foi minha primeira Quarter Planning. Então, foi muito importante. E o PO da Squad, que é o Cezinha, a gente tem uma proximidade muito grande, a gente se fala todo dia. Eu sempre falo com ele, Cezinha, pra gente, tipo, peço toques, como que eu falo com o time, mas ele sempre, como assim, como eu falei antes, ele, a Verônica, o pessoal da Squad em si, me deu muita segurança pra tomar decisões, pra tomar atitudes. Então, assim, meu relacionamento, pelo menos com o Pio, que assim, eu tenho muito contato, que é o César, é muito bom. A gente se encontrou recentemente, sexta-feira, num evento que teve, e ele falou. Ele foi um dos feedbacks que teve nessa homenagem aí. Ele falou que acha muito bonita a forma que eu tô liderando a equipe, como eu tenho ajudado o pessoal. Então, é muito legal.
Muito bom, Clarinha. A gente está chegando aqui no final do nosso episódio, passa voando. Mas eu queria que você desse aí para a gente, sempre pede isso, né? Umas dicas aí para quem quer fazer a transição também. Quais foram os livros e cursos que você fez e que, para este momento inicial, realmente fez diferença. Lógico que todo curso sempre vai ter uma questão de aprendizado ali que é bom, mas eu queria que você destacasse ele assim, ó. Esses aqui foram os que mais me ajudaram. Então, prioriza esses aqui, não que os outros não tenham relevância. Mas para o momento zero, esses aqui foram os salvadores da pátria ali de base de conhecimento.
Assim, como eu comecei em um momento que até financeiramente agora eu falo assim, não tinha grana para investir em cursos, em algo, em certificações, de coisas assim, teve diversas plataformas que me ajudaram muito. Fundação Getúlio Vargas, Canal Valor foi um que me ajudou pra caramba. E foi até a Karina que me indicou, que ela já fez uns cursos lá. Lá tem curso de Jira, de Confluence, de Introdução ao Kanban, de métodos ágeis em si. E, assim, Canal Valor, sem sombra de dúvidas, foi o que me deu mais a base ali pra eu. Foi um dos que eu mais fiz cursos de lá. E são todos gratuitos. E assim, eu achei a metodologia muito boa de todos. Batia muito com o que as meninas estavam me falando de rotina, de forma que elas tratavam as coisas. Então, batia muito com que a teoria que as meninas passavam para mim. E assim, acho que, como você perguntou, se eu não me recordo agora, o que é que eu falo para as pessoas que estão querendo mudar de carreira agora? Assim, eu acho que se você sente que é o que é o certo. Eu acho que é muito importante você conversar com pessoas que atuam nisso. Tanto pessoas que começaram agora, tanto com pessoas que já estão há um tempo. E é assim, você conversou com essas pessoas e viu que realmente você se encaixa nisso, que faz sentido para você, que você sente que você vai ser feliz, que faz sentido para sua carreira, para sua vida, aí você parte com um passo que eu acho muito importante. Você procurar alguém que entende de verdade disso. Porque assim, óbvio que a gente sempre. De primeira a gente vai estudando sozinho e vai tomando decisões ali sozinho quando a gente não tem uma ideia, como eu tive com as meninas e como eu tive com o Vitor. Mas acho que é muito importante também você procurar alguém que entende para te dar o caminho. Porque da mesma maneira que na tecnologia existem várias áreas, você pode atuar de diversas maneiras como métodos ágeis. Então, assim, você vê o que melhor aplica para você, o que você melhor acredita. Eu acho que é muito importante você ter uma pessoa ali para te dar um norte. Até para você também não. Até essa parte importante, eu até comentei com a Karina lá no início. Que eu ia fazer um manual de agilistas iniciantes com ela. E aí todos os. E eu realmente comecei a ticar isso. Assim, em algum momento, se alguém quiser, e pede pro Vitor me mandar mensagem que eu super compartilho os cursos que eu fiz e as plataformas que eu usei, porque eu tenho tudo anotadinho ali. Coisas que eu realmente acho que faz sentido. Livro que eu li foi o livro do Vitor. Coisas que um Scrum Master não te contou. E assim. Mas também você. Tem vários vídeos no YouTube também que são muito legais para você ver. Eu vi um também lá no início que é Scrum em 1 minuto e Kanban em 1 minuto. Assim, é muito interessante a forma que ele realmente explica em 1 minuto. E ele pega, assim, muito formal, muito cortado, picotado. Mas ele explica bem, eu acho muito interessante. Tem vários vídeos legais no YouTube que podem ajudar também. Mas eu acho que o principal é você. Ter certeza, ouvir alguém que está atuando, ver alguém que está atuando, conversar com essa pessoa e depois também pedir um norte para alguém que realmente entenda disso. Acho que para mim foi muito importante pegar esse norte com as meninas e com o Vitor, de para até assim poupa tempo da gente, assim, o tempo acho que é algo muito importante também. E você ter um norte, assim, eu falo isso para várias pessoas e eu já até falei pro Vitor, não é porque eu tive uma dificuldade que eu tive que passar pelo caminho difícil para aprender e para ter essa noção, que eu tenho que dificultar o caminho de quem tá vindo atrás. Pelo contrário, se eu puder ajudar e dar, olha, tem esse, essa. As pessoas não ficarem procurando, enfim, tem esses canais aqui, tem esses cursos que são gratuitos, tem isso aqui. O que eu puder ajudar, eu acho que é muito importante. Então, assim, se alguém tiver interesse, tiver algo assim, é só falar com o Vitor e eu passo sem problema isso para as pessoas.
Muito bom. Deixa eu só fazer uma referência e uma reverência aqui, porque você falou sobre o Canal Valor do nosso amigo Marcelo Neves, que esteve aqui conosco, episódio 88. Então, quem quiser saber mais, só catar aí nos nossos episódios 88. Mas
Obrigado, Barizão.
legal, muito legal, Clara, muito legal. As dicas.
Obrigado, Barizão. E assim, você que está ouvindo aí, que quer dicas também, a Clarinha está marcada lá no nosso LinkedIn. Então é só entrar lá, conectar com ela também, trocar com ela. É lógico que se quiser falar comigo, estarei sempre à disposição também para trocar figurinha, fazer o que quiser. Mas super obrigado aí. Só complementando uma dica ali que a Clara falou, que se você não tem certeza se é o que quer fazer essa transição, seja para qualquer tipo de papel, carreira aí, veja a possibilidade de visitar alguém que faça este papel, esta função, passa ali um tempinho com uma pulguinha na pessoa ali para poder acompanhar o dia a dia dela. E se você já tem contato com essas pessoas, uma outra opção é cobrir ela nas férias dela. Quantas coisas eu já aprendi cobrindo férias das pessoas. Mas super obrigado pelas dicas, Clarinha. Obrigado também pela gentileza de referenciar o livro aí. Espero ter ajudado muita gente aí a tomar a decisão de uma transição ou não de carreira. E obrigado, Clarinha, mais uma vez pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Obrigado, Barizon. Obrigado, Petros. Valeu, galera.
Muito bom, muito bom.
Valeu, comunidade. Valeu, galera.
Valeu,
Obrigado, Clara.
comunidade. Valeu, Clara. Obrigado.